Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Olá, olá, olá! Terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, chegando com mais um Timeline. São 10 horas e 5 minutos agora, a temperatura em Porto Alegre é de 29 graus, é quase a mesma temperatura que a gente começou o programa ontem. Dias quentes, né, gente? A gente tá em janeiro, né? É assim que acontece, geralmente em janeiro. Sejam todos bem-vindos à Timeline. Quem tá com a gente é a Gruppen. Gruppen Multisoluções Tecnológicas para o desafio digital da sua empresa. É só entrar em gruppen.com.br, Gruppen se escreve com dois P's ali no meio e N de Nair no final, gruppen.com.br, para você solucionar a parte, o desafio digital da sua empresa. E de imediato, e com o grupo, a gente já muda o jazz e vai direto para Kelly Matos e da... Nossa! Ó, esse sax vai entrar agora, sou eu tocando, ó. Quem de vocês dois vai ter coragem de falar?
Eu falo. Eu sou um, bem, um intimorato.
É, tu é o cara que conversa no bar de jazz.
Eu converso no bar de jazz.
Chega mais perto do microfone de ti, Davi.
Tu sabe que bar...
Cheguei. Bar, bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia.
Bar de jazz é legal. Tu vai lá pra escutar o jazz. Bar é intimista, que tu senta ali, aquela coisa que não tem muitos no Brasil, né? Agora... Eu quero dizer uma coisa para os donos de bar. Eu detesto bar com música ao vivo. Detesto bar com música ao vivo. Detesto.
Vai ligar bar com a associação dos músicos bar... ao vivo.
Os músicos, eles têm vários lugares para tocar. Eu não gosto de bar com música ao vivo. Eu gosto de ir a bar para conversar. Entendeu? Aí fica aquele cara cantando, puxa vida.
Então, você sai conversando uma coisa importante, daqui a pouco entra. Lá, 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 me leva. Amor,
é, aí o pessoal começa.
Não, tem uma clássica que é. Você disse que não sabe.
Não sabe se não. Sim,
tinha um bar. Tinha um bar
eu
em Porto
adoro
Alegre,
um bar com música ao vivo.
Tinha um bar de Porto Alegre, mas é porque tu não vai no bar pra conversar, entendeu?
Eu não, já
hoje,
falo
aliás,
mais
hoje as pessoas não dizem mais conversar. É engraçado, tem uns termos diferentes, né? Hoje, as pessoas dizem a resenha. Que resenha, cara? Que resenha, tu vai pra conversar. Resenha. Outra coisa que as pessoas falam assim, ó. É.
Acordou.
Como é que é?
Vamos deixar solto hoje, cara.
Vamos deixar. Deixa o
fala assim,
sair,
ó.
Vai.
É brabo que fala, né? Como é brabo que fala? É brabo que você fala. Usa o português direito. Como é brabo que fala? Então é o brabo que fala.
E o Big
Brother? Mesa
brother
que fala, né? Então a mesa fala. Não, a mesa não fala. É a mesa que você fala. Por favor, mas eu ia contar de um bar em Porto Alegre que tinha o Pimplus. Pimplus ficava na Getúlio Vargas, tá? E era um bar com música ao vivo, mas que tu ia por causa da música ao vivo, tá? E tinha um músico que lamentavelmente não me lembro o nome dele. Ele usava um chapéuzinho coco, né? Obviamente na cabeça, né? E ele ficava lá com o violão, com o violãozinho dele, e a gente tinha uma turma, eu, o Sérgio Lid, que outro pessoal, nós trabalhávamos na Sulina, que ficava ali embaixo, na Cidade Baixa, ali na Borges, ali era a grande matriz da Sulina, espetacular tal. E todo o complexo da organização, como nós chamávamos, como é chamada a Odebrecht, ficava ali. E aí a gente saía dali a pé e íamos caminhando ali pelo Zé do Patrocínio até a Getúlio Vargas para o Pimplus, tá? E a gente chegava lá, tinha carreteiro de graça nas segundas-feiras, né? A gente ia lá para afilar o carreteiro. E a gente chegava lá e o músico nos via e começava a cantar. Quando eu chego em casa nada
amo.
Me
vamos, Augusto,
consola. Ele nos via, a gente entrava, ele parava de cantar o que estava cantando e começava a cantar isso. Era sensacional.
Pô, mas aí tá, claro,
então,
aí outra coisa.
Então tu tá, né, te contradizendo, meu querido.
Não, mas aí tu vai por causa da música ao vivo. Entendeu?
Uma
aí
vez,
é que nem o bar do jazz. Tu vai pra escutar o jazz.
Eu tava uma
é como
vez.
Como um show.
Eu tava mesmo num bar que tinha música ao vivo, cara. Tava mandando ver ao vivo daqui a pouco. E eu conheci o músico, né? Aí tá, eu tô na minha mesa ali, beleza. Aceitei, tá tudo certo. Né? E aí daqui a pouco o músico para de tocar assim, vem, vai me dar um abraço, sai. Assim, não, mas tá saindo cedo, cara. Senão um cara me pagou ali mais pra eu sair. Você não tá brincando? Sim, pagou mais que todo mundo pra eu parar de tocar.
Eu tenho um amigo.
Aceitou? Não... Claro, claro que você tem, quase dobro.
Eu tenho um amigo, tá, que não vou dizer o nome dele, Carlão Fleck. Ele estava numa época em Punta del Este, tinha lá aquele pessoal que desses países andinos, ou bolivianos, ou chilenos, que vem tocando aquelas flautas andinas, sabe? Dos indígenas andinos e tal. Aqueles que tocam carnabalito, a gente vê, em todo lugar tem, né? Tem pessoal, e eles tocam aquelas, né, e os bumbos, aquela coisa. E o Carlão odeia aquilo. Né? Odeia aquilo. Então, quando vinha aqueles três caras se aproximando, né, ele chegava, chamava eles assim: quanto é que vocês querem para pagar? Eu tô aqui $100 para vocês. Quando vocês me virem, vocês saiam da frente. Não, não venham tocar na minha frente. Cara, e aí sabe o que acontecia? Sabe o que aconteceu? Os caras vinham tocando, quando era, olha ele lá, olha ele lá. Aí voltava e iam embora. Funcionou.
Genial, gente do céu. Olha, Davi Coimbra, começando com suas histórias maravilhosas. Saudades, né, Davi?
Outro saudades outro que amigo fala? Também. Ó, viu? Saudades.
Foi uma piada, fala. Né? Foi uma ironia. Quando a gente faz ironia, a pessoa não entende.
Mas é bom explicar, né?
Ó, pra ti.
Coca-Cola, eu tomo, você bota a mesa.
Olha, fazia muito tempo que a gente não tinha um timeline tão, né, tão mais leve, né? Não sei se é o dia de hoje, né? Mas...
Esperança da vacina.
Ó, tanto que quando a gente fala de outras coisas, a gente vai para outros lugares, assim, o Paulo Germano, PG, já mandou uma notícia que eu prefiro a versão da Daniela Mercury. Tem razão, é bonita mesmo.
A versão eu amo a versão lenta. Zeca, aqui, ó, peraí, Zeca e Betânia. Essa versão é espetacular. Não,
tem uma versão que o Chico e Caetano cantavam num programa que eles tinham juntos.
Essa,
Chico
tu tem Caetano, razão, essa é melhor.
Programa histórico, que é uma versão mais lenta, que é lindíssima. Os dois cantam a música.
Nada me consola. Você tá sempre aflita.
Ah, que legal.
Boa, boa.
E o Zeca, ele canta e toma um chope, né, ao mesmo tempo.
Você é tão bonita.
Dá uma malícia, né?
Isso me lembra uma coisa, Kelly. Uma frase, uma resposta do Zeca Pagodinho pra uma...
Ele tá se rindo, ó.
Que é o seguinte, o Zeca Pagodinho foi perguntado sobre... Eu vou pegar exatamente, eu não vou estragar esse momento. Eu vou pegar exatamente, deixa eu botar aqui... entrevista. Porque, cara, a resposta que ele deu é maravilhosa. Tá aqui. Achei, calma aí, deixa eu ver exatamente. Aqui, ó. O Zeca tá perguntado se ele ainda jogava no jogo do bicho, né?
Sim.
Aí ele assim, é claro, outro dia coloquei R$100 e ganhei 1.800. Eu ganho quase toda semana e distribuo dinheiro pro cozinheiro, pro motorista, pra todo mundo. Já ganhei mais de R$10.000 num só jogo. E aí o repórter chega e pergunta assim, mas pergunta assim, não, mas Zeca, não pode, né? É ilegal. E o Zeca, é ilegal. O jogo do bicho é ilegal. O Zeca pergunta pro repórter, tipo assim... Essa é a resposta mais vida real e brasileira possível, né? Tipo assim, é ilegal o jogo do bicho? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Mas não contaram pra ninguém.
Ou uma
mas
vez também
é
no Jô Soares.
Não disseram.
Uma vez no Jô Soares estava o Marcelo D2 lá, o Marcelo D2, todo mundo conhece, um cantor, um rapper, sei lá, né? Compositor que fundou uma banda chamada Planet Hemp, né, que é Planeta Maconha, né? Ele é um usuário dessa droga, né? E aí um dia, e uma das como toda droga, causa alguns danos, e um dos danos é a pessoa começa a ficar esquecida, né? E aí ele tá no Jô Soares, e o Jô Soares pergunta, sabe que a maconha, Marcelo, ela causa alguns danos, né, de esquecimento. Tu já teve algum episódio na tua vida, assim, que tu esqueceu alguma coisa, babá, pelo uso da droga? E ele fica olhando pro Jô assim, Jô, que eu me lembre, não.
Grandes respostas do jornalismo. Sensacional. sensacional.
É bom, né? É bom, né? Mas isso é muito bom, né?
Coisa boa,
isso
aqui, começar
isso
nessa energia.
É muito bom. Essa Zezinha Pagodinha é maravilhosa. Então você é a favor da legalização do jogo do bicho e ele é ilegal? Esse é o timeline, 10 horas e 15 minutinhos. Bora, a gente muda o jazz e muda o jazz junto com a Gruppen. Quem tá com a gente também é Magno Senior. Magnosenior.com.br, pode entrar lá. É um conjunto de apartamentos em Três Figueiras, em Porto Alegre. Premier, tipo assim, padrão, premium, né? Já pra rapaziada, né? Num momento de descansar na vida. Absolutamente luxuoso. É só entrar no site magnosenior.com.br para saber mais. Kelly, que novidade a gente tem? Boletim da vacina, Kelly, é contigo.
Boletim da vacina. Seguinte, Potter, a grande notícia do dia de ontem, né, do final da tarde, a gente estava encerrando o Gaúcha Mais, é a chegada, a vinda de insumos para o Brasil, o anúncio que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro através das redes sociais. A gente falou muito sobre isso aqui, né, Davi e Potter e ouvintes, que é o tal do IFA, ingrediente farmacêutico ativo. Uma matéria-prima, né, um ingrediente, se a gente fosse fazer um bolo, vamos lá, seria farinha, e que é importante para que a gente possa produzir a vacina no Brasil. Mas, Kelly, por que tem que produzir a vacina aqui? Porque aí a gente não vai ficar dependendo dos países que são os produtores, têm os laboratórios de vacina. A gente tem laboratório? Sim, a gente vai poder produzir lá na Fiocruz e também no Butantan. E ainda tem aquela, né, uma terceira via que conversou com a gente aqui, o pessoal do grupo que faz a Sputnik, lembra, Potter, na semana passada?
União Química.
União Química, perfeito. União Química. E eles nos disseram ainda que eles próprios já estavam fabricando o IFA aqui no Brasil, ingrediente farmacêutico ativo, para poder fazer a produção. Ocorre que, e aí eu acho que tem um ponto que a gente tem que prestar atenção, tem bastante política nisso, né? Tem muita questão política. E, né, seria ingenuidade nossa achar que não tem. Tem em todos os países, né? Os governos fazem as suas articulações, tomam decisões, tudo é político. E não quer dizer que seja ruim. Mas, enfim, decisões são tomadas conforme as convicções. E nos últimos dias o debate tem crescido, principalmente, porque o governo priorizou a vacina de Oxford, que é uma vacina excelente, excelente. É, o governo federal, a gente viu que o governo do estado de São Paulo priorizou a vacina da Coronavac, essa que é em parceria com o laboratório chinês, mas a Pfizer, o governo deu uma pequena, assim, vou usar uma linguagem coloquial, esnobada, e também em relação à Sputnik, o governo foi um pouco, né, claudicante, para dizer o mínimo. Então, nesse sentido, tem gente já propondo algumas discussões para saber por que é que o governo escolheu essa e não aquela e se a gente vai ter vacinas suficientes. Ao mesmo tempo, tem um debate no mundo todo, né, Potter? Potter acompanha noticiário internacional mais do que eu, que é que países vão conseguir essas vacinas, que países vão conseguir fazer essas compras e também se as empresas privadas vão poder fazer isso. Lá no Reino Unido tem um apego muito forte, até uma defesa do Sistema Único de Saúde deles, o SUS deles.
SUS deles, né?
Isso. Nos Estados Unidos não, né, Davi? Essa foi uma discussão que, inclusive, na campanha, lá no Obama, gerou um certo ruído. E aqui as empresas, ontem eu conversei com alguém que participa dessas negociações, dessas reuniões, me falou que tem uma empresa, a empresa que ele está, claro, né, que é adiantadíssima no sentido de comprar.
Mas é muito inteligente
isso. E aí gera o debate.
Muito inteligente isso. Por que não botar mais pessoas se esforçando para que isso seja feito? Porque qual é a ideia, né? É que as empresas que tenham condições importem vacina e, em contrapartida, elas doam metade do lote importado para o Sistema Único de Saúde. Eu acho sensacional, sensacional. Primeiro, elas estão imunizando. Quanto mais pessoas forem imunizadas, menos doença vai haver. Então não é assim, está beneficiando só meus funcionários. Não, indiretamente está beneficiando as outras pessoas, porque acaba o vetor de transmissão. Então já começa com isso. É bom porque daí tira um pouco do peso sobre do sistema de saúde, né? E ainda fornece ainda vacinas extra, né? Sem que o Estado precise gastar. Eu acho sensacional. Eu tinha defendido isso já antes com relação aos testes, vocês se lembram? Lá no início eu falava isso. Pô, liberem as empresas para comprar testes, as empresas compram testes, testam seus funcionários. Isso lá atrás, quando a gente está falando de teste, agora a gente está falando de vacina. melhor ainda. E daí, aí as pessoas vacinadas já estão liberadas para trabalhar, tem lá seu cartãozinho ali, que vai lhe dar salvo conduto para fazer as coisas, né? Sempre de máscara, claro, aquela coisa toda, com higienização. Mas a pessoa já está liberada. E melhora a economia, melhora a saúde pública. Assim, é sensacional se fizerem isso.
É, ontem eu falei com esse empresário para apurar e publiquei lá em GZH, dá para acessar a coluna, mas eu compartilho com os nossos ouvintes também, quais seriam os movimentos que estão sendo feitos, né? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder visualizar melhor. A Gerdau fatura por ano, a Gerdau é uma das que está colocadas, né? Estou citando a Gerdau porque tem raiz no Rio Grande do Sul. 45 bilhões. Então ela tem condições de fazer a compra. E o que esse empresário, né, me disse, o que essa pessoa me disse, é que essas empresas, elas têm contatos nos países, né, nos locais, contatos até melhores que o governo, né, que o governo federal. E eu nem estou dizendo se é o governo Bolsonaro, Dilma, Temer, né, as empresas, por força do ofício, elas têm contatos nesse país. Então haveria uma facilidade, digamos assim, para conseguir conversar. Mesma coisa, se eu precisar alguma coisa da Atlântida, eu tenho um amigo que se chama Luciano Potter, que trabalha lá e que vai poder me ajudar.
Jogo,
né?
Então, o jogo natural de relações, né, Kelly?
Tudo
natural,
bem, está, né? Tudo dentro do previsto, né? Tudo certo. Então essas empresas,
e é mais
inclusive.
Rápido, né?
Isso que ele me disse, Davi, ele falou assim, Kelly, pensa assim, ó, o governo federal estava com dificuldade, tem alguma dificuldade, né, com China e com Índia, e também está dentro das relações diplomáticas, né, por movimentos, podem estar certos ou errados, não vou discutir isso aqui. E ele diz assim, a gente tem um contato muito forte com a Índia, então é mais fácil para a gente. Mas claro que a gente só vai fazer, ele disse, é óbvio que a gente só vai fazer com autorização do Ministério da Saúde, ninguém nem cogitou fazer sem autorização, nem pode, né?
Isso é parceria público-privada, Kelly.
É,
todo mundo sempre fala, parceria público-privada, está aí um exemplo.
Eu acho que seria algo. Só que, claro, daí vem a discussão, né? Se é ético, não é ético. Eu concordo com o Davi nesse ponto de que a gente vai estar ajudando a imunizar a população e fazendo com que o vírus circule menos, né? Fazendo com que o vírus circule menos e, nesse sentido, a gente vai ter um avanço, né? Daí para todos e para todas que estão, brasileiros que estão nesse processo. Tem uma convidada na linha, Potter. Acho que a gente vai fazer uma revolução no jazz, né? A gente não vai nem mudar, a gente vai dar um.
A gente muda o jazz novamente, sem mudar, né? Grupen.com.br está com a gente, Gruppen, muitas soluções para os seus problemas tecnológicos aí na sua empresa. Kelly, quem está com a gente, por favor, toca a ficha.
Ah, ela é gaúcha, ela. Gaúchos puxam a brasa para os seus assados, né? E ela é uma, além de tudo, ser uma atriz talentosa, uma querida, já esteve no estúdio com a gente. A atriz Júlia Lemert, seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia a todos, Davi e Potter.
E eu ia dizer que tu és colorada também, mas nós estamos num momento que ainda tem uns corações machucados do jogo de domingo, então não vamos falar de futebol, né?
Tá iludida, Júlia? Hein, Júlia? Você está iludida? Está iludida? Está já acreditando que pode ter o título? Não, mais pé no chão?
Eu estou confiante e acho que é isso aí, entendeu? Uma hora tu perde, outra hora tu ganha. E a gente, o bacana é reconhecer, né? Do
papel,
né? E aí é isso, a vida segue,
né? Consegue acompanhar, Júlia? É de acompanhar, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade contigo na ligação, no sinal. Aliás, isso acontece com quase todos os convidados, a telefonia brasileira não ajuda o timeline. Se tiveres um lugar mais aberto, se conseguir se movimentar um pouquinho para a gente, está tendo um pouquinho de corte a ligação, por favor.
Aí, deixa eu ver, lugar mais aberto?
Perto de uma janela.
Melhor aqui?
Tá melhor, agora tá perfeito. Melhor. Agora tá perfeito.
Tá bom.
Kelly, por favor.
Agora a gente tá ouvindo melhor. Ô,
é que
Júlia,
a gente começa a falar de futebol e Grêmio e tal, aí os gremistas não aguentam, né? Eles ficam tensos. Aí o sinal cai, aí é um problema, entendeu?
Ah, gente.
A gente entende.
Tá tudo bem, né? Tá tudo bem.
Tá tudo ótimo.
Você falou sobre a esperança, né, de estar esperançosa com o futebol, e a minha pergunta é justamente sobre o momento do Brasil, né? Se é esse o teu sentimento também ou não, porque a gente tem, claro, muitos problemas, mas ao mesmo tempo as vacinas estão vindo, os governos estaduais estão se organizando, estão conseguindo aplicar a vacina. Como
Finalmente,
é que você
né?
tem visto?
Finalmente, é bom que eles se organizem mesmo, porque já eram para ser organizado, né? Isso já era para a gente estar num outro estágio, a gente está Na verdade, eu estou esperançosa que esse imbróglio se resolva, porque é um absurdo o que está acontecendo, assim, o que aconteceu até o momento. Então, tudo bem, chegou a vacina, mas não chegou a vacina para todo mundo. Até chegar a vacina para todo mundo vai demorar um tempo. Nós somos 200 milhões, entendeu? Então, assim, é muita gente para vacinar. E não está certo as vacinas irem para laboratórios particulares e as pessoas se vacinarem por fora, entendeu? Essa vacina tem que ser consciente para todo mundo. E tem que ter o seu caminhar, né? Vacinar primeiro as pessoas que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, parará, depois os idosos com comorbidades, e aí vai, né? Índios, quilombolas. É, existe uma ordem, né? A gente não pode também agora fingir que isso não está acontecendo, né? A gente tem uma pandemia, isso não é uma vacinação qualquer. Então, como não teve plano, está essa zona, entendeu? E a gente está tentando ter esperança, porque, óbvio, se chegou alguma quantidade de vacina, isso já é uma esperança, né? Mas fica na esperança. Eu espero que isso se desembrulhe e que a gente tenha realmente um plano de vacinação coerente e eficiente, mas eu não sei, não.
Júlia,
assim, eu duvido. Até a coisa acontecer, eu duvido.
Júlia, a gente, obviamente que esse é um assunto que toma tudo e tomou todas as nossas vidas, né? A gente viu a Globo reprisando novelas pelo simples fato de não conseguir fazer gravação, né, de processos, porque ali vai ter bastante gente e tudo mais, né? Como é que é? Porque a gente tá, obviamente que a gente vai falar também da novela das 19 horas, né? Das 7, como a gente fala aqui no Brasil. Como é que tá esse processo? A gravação tá fluindo de que jeito? Como é que é exatamente que tá rolando isso?
É uma doideira, assim, porque a gente está na NASA, praticamente. A gente entra, tem uma quantidade de protocolos e coisas que tu não pode fazer, não pode tocar, e não pode tirar máscara, e não pode se relacionar com as pessoas, tem que ficar trancado dentro de um camarim, você mesmo se veste, tu mesmo se maquia, tu mesmo se arruma, e aí, enfim, é uma outra realidade, assim, eles estão tomando todos os cuidados possíveis para que ninguém fique doente ao longo do processo, e que é isso, um ficar doente significa que todos os outros ali estão em risco também.
Até tempos...
Então é muito cuidadoso. Agora, a gente gravava uma média de 30 cenas por dia num estúdio, agora a gente grava 5, 6, 7, entendeu? Então a novela nunca vai ficar pronta, assim, porque era uma novela que era para estrear, mesmo depois dessa coisa toda da pandemia, o projeto era que, o plano era que se estresse agora em março, talvez seja em maio, entendeu? Porque é isso, não tem como ficar pronto. E assim, o pessoal da terceira idade da novela, os atores mais velhos, não estão gravando, por enquanto. Cuidado com o pessoal mais velho. Então, é isso, entendeu?
Em meados do ano passado, a Globo anunciou que iria fazer retomar as gravações da novela que estava acontecendo, não lembro agora o nome.
Não, isso aconteceu.
Amor de Mãe, né?
Amor de Mãe já está pronto, já acabou.
Isso, eles
já
com aqueles, gravaram. Com aqueles, tipo, paredes de vidro, assim, entre os atores, que depois seriam removidos
pelo
computador.
Não, inventaram de tudo. Tem uma coisa de acrílico que tu bota, pelo menos, por exemplo, toda vez que eu vou fazer alguma cena sensível, que uma cena que tenha que ter uma aproximação maior, tu faz teste 3 dias antes, depois faz teste de novo no dia, todo mundo é testado todo dia. Você grava todo dia, você testa. Você
e, Júlia, e é o PCR, aquele cotonete, vai no nariz todo dia?
É o cotonete no nariz.
Ah, é chato aquele.
No cérebro, assim.
Esses dias eu fiz esse exame aí, eu fiz esse exame, Júlia, e era mais ou menos uns 25 centímetros de cotonete. E aí daqui a pouco encostou o dedo da pessoa que tava fazendo o cotonete no nariz. Aí eu fiz as contas, foram 24 centímetros dentro do meu nariz, entende? Tipo assim, eu assim, tá, mas e aí
foi. É o espaço do nariz até o cérebro, né?
Sabe que os egípcios, pra fazer as múmias, né? Eles tinham que tirar o cérebro, então eles tiravam com ganchos pelo nariz.
Pelo nariz.
Então, ou seja, se um cotonete desse engancha no teu cérebro, se vai.
Pode vir o teu cérebro pelo nariz.
Vem um abraço para você que está tomando café. Júlia, tem uma coisa que está acontecendo também, que é as reprises das novelas terem reconquistado as pessoas. O brasileiro adora novela e adora reprise também. A gente vê Vale a Pena Ver de novo.
E estava todo mundo preso dentro de casa, obrigado a ver alguma coisa, né?
Exatamente. Uhum. E aí o canal Viva também, você está acompanhando, você tem curtido também esse momento de revisitar alguns clássicos que a Globo Viva, né, os canais da Globo tem colocado?
E a Globo, o Viva eu já revisitava antes da pandemia, assim, porque eu via coisas antigas, via novela da minha mãe, eu conseguia rever coisas. Mas eu te confesso que agora na pandemia eu fiquei num lugar com uma internet muito ruim. Eu fiquei no meio do mato, assim, durante um tempo, e eu não consegui ver nada. Inclusive, teve uma novela que eu fiz que foi reprisada, o Fina Estampa, e todo mundo falava, me perguntavam coisas, e eu não via a novela, entendeu? Então, eu não sabia dizer muito. Mas eu cheguei a ver um pouquinho, na hora que eu consegui um sinal ali decente, eu vi um pouco. Mas acho bonito isso. Acho que, na verdade, o que salvou muito a pandemia, não a novela só, mas eu acho que foi o audiovisual, né? Você poder ver série, você poder ver filme, ver Globoplay, ver novela, ver Viva, ver série. Muita coisa boa pode ser vista e disponibilizada, e quem teve tempo, quem teve, entendeu, possibilidade de ver,
sim. Ontem a gente viu uma movimentação assim de publicidade, para quem gosta de observar esses mercados. Ontem, num dos maiores programas da televisão brasileira, que é o Big Brother Brasil, eu tô sendo morto aqui pelo meu filho agora, Júlia, com uma metralhadora de brinquedo de 3 anos de idade, né? Tipo assim, isso faz parte, a gente tá trabalhando em casa. As novelas estão desse jeito, a gente tá trabalhando em casa. Mas depois que eu morri aqui pelo meu filho, renasço, tô aqui de novo. E aí o seguinte, ontem durante o Big Brother Brasil, teve uma propaganda, uma publicidade de mais de 2 minutos da Netflix.
Uau.
Né? Tipo assim, né? Então, as pessoas vão procurar
um filme. Foi um filme.
Pagou uma fortuna.
Na Globo,
pagou uma fortuna, mas tá ali, né? As pessoas vão ir onde tem qualidade. E aí eu te pergunto, em cima desse projeto, assim, tu tava falando pra gente as dificuldades de gravação. Bom, cena mais quente, impossível, Júlia. Até a faixa não permite muito isso, né? Mas beijo na boca, essas coisas não vão acontecer na novela.
Vão acontecer, mas é isso que eu estou te dizendo. Acontece nesse esquema. Faz o exame 3 dias antes, aí no dia que vai gravar, tu faz o exame de novo.
Entendi.
Entendeu? E é isso. Tu confia nesse PCR aí, entendeu?
Ou seja, para cada beijo, um PCR.
Cada beijo, dois PCRs, né? Um 3 dias antes e outro
é muito complicado beijar, assim, você já fez.
Já fiz. A gente chama de cena sensível.
Tem uma classificação para poder, cuidar logo.
Mas quantos PCRs tu já fez?
Eu já fiz desde o início da novela, que eu estou gravando. Bom, eu estou gravando desde dezembro. Sei lá, eu devo ter feito, não sei, contei, mas acho que...
Tu conta os beijos ou os PCRs?
Ah, não, beijo só foi duas cenas. Mas então, PCR eu fiz muitos. Já não conto mais, assim. E fico muito grata, assim, no sentido de que a gente está, primeiro, trabalhando, né? Vamos combinar que eu estava com uma peça em cartaz, eu ia viajar 5 cartazes, a gente estava todo faceiro de poder fazer teatro viajando, e a gente ia para Belém do Pará, ia para Maceió, ia para lugares distantes que a gente nunca vai, a gente sempre fica no centro aqui, né? Sudeste, ali, sul. A gente nunca vai tanto lá para o norte, nordeste. E aí, cara, tudo desabou, né? Para todo mundo. Então, você agora, a gente está trabalhando de alguma forma, eu me sinto muito estranha. Na verdade, parece que eu nunca fiz novela na minha vida, porque é tudo tão diferente. Tu fica ensaiando a cena com as pessoas de máscara. Você só tira para gravar. Na hora que você vai gravar, que você tira a máscara, você se sente pelado, porque você passou o dia inteiro de máscara. E aí, Julia, você tira a máscara, aí tu demora um tempo para lembrar que tem boca, que, né, que o teu parceiro também tá ali sem máscara. E, né, a gente criou-se uma nova realidade muito doida, muito interessante, desafiadora e tal. Mas eu sou grata por a gente estar conseguindo, de alguma forma, continuar, né? Trabalhar e botar a nossa ofício em prática, assim. O teatro, quando eu vou fazer teatro de novo com o público, não sei.
Em Júlia, a trama da novela, da nova novela, né? Que se chama Quanto Mais Vida Melhor. Ela vai, ela tem alguma conectividade com o tempo atual? Por exemplo, assim, vamos lá, tem uma série que eu adoro chamada This Is Us, que ela está acontecendo, uh-huh. E eles estão usando, eles pegaram a pandemia e colocaram na história, né? Sim. A pandemia, eles estão, porque a série, ela vai para o passado, vai para o futuro, mas no presente, eles estão de máscaras, né? Quando chegam em algum lugar, estão de máscara.
Gente optou por fazer o... A gente não, né? Assim, a casa, enfim, os autores e a direção da novela optou por fazer uma novela, porque a novela não tinha nada a ver com pandemia antes, porque ela, enfim, foi pensada antes da pandemia. Então agora ela é uma novela pós-pandemia. A gente fala sobre a pandemia, mas a pandemia já passou. A vida está normal. E a gente fala do que aconteceu, da dificuldade que a pandemia criou, mas a pandemia não está incluída. Porque até porque quando a novela for ao ar, a gente não sabe como é que vai estar, entendeu? De repente a pandemia realmente já vai estar controlada.
Esse é um risco.
A gente vai ficar falando ainda de máscara e de distanciamento. As pessoas não aguentam mais isso. Falar sobre isso. As pessoas não aguentam viver isso, quanto mais falar sobre isso. Eu estou no Rio de Janeiro, que é a capital do coronavírus. Se tu não sabe, aqui é o lugar que você quer pegar o vírus e vir para cá. E aqui é certo... É só você sair para a praia, tem milhões de pessoas na praia sem máscara, sem distanciamento, os bares lotados, restaurantes. É uma farra. Eu vivo uma realidade paralela, eu me sinto assim num outro, como se eu estivesse num outro, sei lá, eu vivo uma outra realidade da maioria das pessoas no Rio. Assim,
mas tem várias realidades paralelas nesse âmbito, várias. A gente está vendo aqui.
Não, isso que a Júlia falou é um sentimento mesmo, né, Davi, que até os ouvintes mandam aqui, poxa, eu tô me cuidando, poxa, eu tô em casa, né, e aí as outras pessoas, aí a gente vê imagens, né, mesmo no Rio aí, Leblon e um monte de gente na rua, ou na praia, como você...
Ipanema, todo mundo, não, o Rio de Janeiro inteiro, como um todo, o que me espanta, não é nem, tudo bem, algumas dessas pessoas que estão na praia podem já ter tido o Covid, podem ter, estarem, sei lá, né? Imunizados não estão porque não tem vacina, mas de alguma forma, né? Mas a questão é isso, essa pandemia não é sobre você, essa pandemia é sobre o outro, é sobre você poder transmitir o vírus para uma pessoa que não vai ter como se defender, que vai adoecer muito pior do que tu, que não vai ter leito. A gente tem 90, 80 e tantos por cento de ocupação dos hospitais aqui, como é que faz? Não pode quebrar uma perna, não pode ter nenhuma outra doença, porque você não vai ser operado de outra coisa. Os hospitais são cheios de gente que está se tratando de Covid. Tem gente que está internada em UTI há 3 meses. E tem jovem morrendo, tem velho morrendo, tem de todas as idades, entendeu? Não importa. O vírus, ele se comporta contigo de um jeito, comigo de outro. E assim, é isso que ninguém entendeu. E que não entendeu até agora, isso que é um pouco espantoso, entendeu?
E agora está, inclusive está sendo chamada, né, essa nova segunda cepa aí, ou nova cepa, de vírus brasileiro.
Né? Pois assim, é, que tá sendo que tratado ainda mais nos Estados Unidos. Mais transmissível, mais, entendeu? Então, assim, é muito angustiante, assim, eu te confesso que eu tento, quando você me perguntou no início da entrevista se eu tenho, né, esperançosa e tal... Eu sou uma pessoa otimista por natureza, assim, mas eu te confesso que eu tô meio alquebrada na minha esperança, assim, sabe? Eu acho que o problema, mais do que o vírus, mais do que a vacina, é o ser humano, são as pessoas, entendeu? Que pessoas nós nos tornamos, entendeu? Que a gente não pensa no outro, que a gente pode furar a fila da vacina porque é primeiro eu. Tem gente querendo tomar vacina que nem acredita na vacina, entendeu? Mas que já quer se vacinar.
Não, diz que não acredita.
No laboratório, entendeu? É como se vacina fosse, sei lá, alguma coisa para você acreditar. As pessoas não acreditam na ciência. Entendeu?
Não, mas aí é por causa da discussão política. A pessoa diz que não acredita porque por causa das provocações, daquele debate todo. Estava vendo agora, tem um... Foi lançado aí um videozinho de umas pessoas que dizem que não vão tomar vacina. Botam a mão no braço e dizem, aqui não. Né? É, eu fico pensando...
Porque teve um movimento da gente levantando, teve um movimento isso. aqui de atores e tal, de levantando e falando, ó, tô pronto aqui, levantando o braço, né? É, aí tem o contraponto, né? Esse fla-flu eu não entendo, entendeu? Porque é como se a gente não tivesse todo mundo no mesmo barco, entendeu? E isso é muito triste, porque na verdade estamos todos no mesmo barco. Não,
e quando os números do que já está acontecendo, né, comprovam que a vacina funciona. Né? Em Israel houve 60% de diminuição das internações de pessoas com mais de 60 anos. 60%.
É muita coisa.
Quer dizer, está comprovado, né? Comprovado. São números.
Enfim, a gente ainda vai. Isso, eu espero que vire, em algum momento, vire história, e a gente vai olhar para trás e vai saber exatamente onde a gente estava nesse momento. Né?
Júlia, a parte boa desse programa que se chama Timeline é porque a gente discute com qualquer, né, e conversa com qualquer convidado falando dos assuntos da Timeline. A pandemia é um assunto da nossa Timeline há 10, 11 meses, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho da novela, da história da novela, Sim. que desse um... né, que explicasse para todo mundo que está ouvindo que novela é essa, que história ela vai contar, a tua personagem, por favor.
Então, assim, essa novela ela tem muitas histórias interligadas. Assim, quem escreve essa novela, o autor principal dela é o Mauro Wilson, que é um cara que vem de série, ele escrevia Tapas e Beijos. Então, assim, essa novela ela é muito proativa, ela vai acontecendo, ela não tem... Sabe essa coisa de novela que você está sempre recontando uma história? Ou acontece uma coisa, aí o outro personagem vai contar essa coisa, aí o outro personagem vai contar a mesma coisa, você fica nessa... Não, essa novela, ela vai pra frente, assim, ela é muito, muito rápida, é muito gostoso de ler, assim, de fazer. E o que eu acho bacana é que as histórias, elas são personagens que se interligam, e eles se unem, os personagens, por um acontecimento, né, que é um voo que eles pegam e o avião quase cai, eles vão morrer. E acaba que a morte chega e fala, não, ok, eu vou dar uma chance para vocês. Na verdade, vocês estavam nesse voo que caiu e tal, mas não era para vocês morrerem. Então, vocês vão voltar para a vida, mas um de vocês, daqui a um ano, vai morrer. E é isso aí, continuem a vida de vocês, vivam como se não tivesse amanhã. E aí, cada um deles vai relacionar com a vida que tem, do jeito que tem, sabendo que a morte está aí, né?
Mas não sabe quem que é que vai morrer daqui a um ano, é isso?
Não sabe quem que é que vai morrer daqui a um ano. E aí essas pessoas todas têm essas relações, entendeu? Enfim, com seus... A minha personagem...
Imagina a festa depois que o cara morrer do sobrevivente. Hã? Imagina a festa.
Credo, Davi!
Passa um ano, o cara morre, os outros todos começam a festejar, claro.
Não, você fica achando que é você, né?
Claro, é comemoração do sobrevivente.
Sou eu que vou morrer. A minha personagem é uma mulher bem maluca, assim, bem que é, na verdade, já vi um pouco vilã da história, mas na verdade todos são um pouco. Ninguém é bom e totalmente mal na novela. Então, todo mundo tem os seus momentos de desacertos e o que é legal. Uma coisa maniqueísta, né? Você é o vilão, então você só faz o mal. Não, você é um cara... Ela não tem paciência um pouco para esse mundo das pessoas incompetentes. E, enfim, ela é uma super empresária e ela tem uma empresa de beleza, de cosméticos. E ela e a Giovanna Antonelli são rivais nesse lugar, entendeu? São duas pessoas muito diferentes, uma é muito chique, incrível, pá, e a outra é mais popular e mais brega, no certo sentido, assim, dessa coisa mais... É mais, assim, porque brega é chato de falar, né? Porque é bobo, assim, na verdade é mais popular mesmo, mais barato, uma linha mais de cosméticos, mais pro povo... que consegue comprar, entendeu? Então, um é um consumo excessivo e a outra quer falar com o povo. E elas se rivalizam nesse lugar, mas, na verdade, elas são complementares. É quase um caso de amor e ódio ali entre as duas. E tem milhares de histórias, assim. Cada núcleo tem uma história novela, né? Mas eu acho que o que é legal dessa novela é isso, assim, de falar sobre o que importa na vida mesmo, né? Para que a gente está aqui? Se a gente é passível, né? A gente vive como se a gente não fosse morrer, né? Como se a morte não existisse.
Engraçado, a consciência da morte faz com que a gente viva mais, né?
A consciência da morte faz com que você relativize as coisas, né? E olhe para aquilo como quem diz, bom, eu estou perdendo tempo aqui com um monte de coisa que não faz o menor sentido, né? Realmente, isso o tempo todo, né? A gente está brigando por coisas, ou disputando coisas, ou se ressentindo com coisas que não fazem o menor sentido, porque é isso, o tempo que a gente tem de vida é muito pequeno, né? A vida passa muito rápido. Então, se tu olhar para trás, o tempo que tu perdeu, né, brigando com os outros, ou se ressentindo com coisas ou emperrando em relacionamentos, em coisas que podiam andar de outra forma, né? É isso, assim, eu acho que a vida é um aprendizado também, é para você olhar para isso com uma certa compaixão também, com certo amor por você mesmo, né? Olha como eu bato a cabeça, mas olha como eu posso aprender também, né? Olha como eu posso desembrulhar minha vida de um jeito melhor. Então, é um pouco, eu acho que é isso, assim, sabe? A morte vem de um jeito... É curioso que, eu não sei se vocês viram, tem um filme da Pixar, da Disney, agora Soul. Que chama Soul.
Lindo. Que é lindo. Nós somos fãs aqui.
É lindo esse filme. E quando eu vi o filme, eu fiquei pensando na novela, assim, no certo sentido, por isso, assim, sabe? Que é esse lugar, assim, né? De você olhar para a vida como uma grande aventura. Extraordinária, por que que você quer estar aqui, né? Qual é o seu barato nessa vida, né? Qual é o seu estímulo, sabe? A vida, por mais difícil que ela seja, porque eu entendo que né, tudo bem, a gente faz assim, quando você tem condições de pagar suas contas e ver seus filhos na escola e tá tudo certo, é mais fácil você falar da vida assim, né? A vida pode ser muito dura, pode ser muito injusta também, né? Mas tirar o prazer disso, sabe? Tirar o sentido, né? De você olhar para o outro e ver que, né, você pode ajudar de alguma forma, você tem talento para alguma coisa, você, né, pode agregar.
Mas eu acho que o barato, hein, Júlia e Davi e Potter, a gente está falando com a Júlia Lemertz, o Soul, ele te desperta, não sei se a novela vem nessa linha também, para encontrar um barato, esse vibrar, comendo um pedaço de pizza, né? Tipo assim, não, a gente fica encontrando propósito, meu Deus, qual
ventinho,
será o meu sentido?
Um ventinho do buraco do metrô, entendeu?
É isso! Tipo assim, ai, nossa, o que que eu vou ser daqui a não sei quantos anos, qual o seu ideal? Cara, tem alegria em comer um pedaço de pizza, em tomar um ventinho do metrô, em ouvir uma música, né, no de alguém que tá ali tentando ganhar a vida. Tem um barato, assim, no filho do Potter que tá ali tentando atirar nele no meio do programa. Daí, de repente, tem um dos filhos do Potter chorou aqui, né? E, pô, tem um barato, tem uma coisa muito legal nisso, né? Claro, os boletos vão chegar, a gente vai se irritar, vai ter coisa que não vai dar certo, tá tudo bem.
E a Júlia, ela realmente aproveita a vida. Porque chegou para mim aqui através do Thiago Cerqueira, nosso diretor aqui dos esportes aqui do Grupo RBS, que tu foi flagrado uma vez numa transmissão de Botafogo e Inter. Isso por si só já é duro de ver. Né? E foi no ano que o Inter foi rebaixado. Ela estava na torcida do Inter naquele ano, curtindo.
Não, não estava. Isso não é verdade. O jogo do Inter que eu fui com o Botafogo foi um jogo, inclusive, foi o primeiro jogo que o meu filho viu do Colorado. Ele entrou com o pessoal em campo, por uma sorte, eu estava estacionando o carro no Maracanã, e aí encontrei uma senhora que estava levando duas crianças para o vestiário, que iam entrar com os jogadores, viu meu filho fardado lá de Inter, e perguntou, ah, tu não quer entrar e tal, não sei o quê. Ele, obviamente, quis. Ele entrou e deu a mão pro Alex, se não me engano, e o Alex foi o autor do gol. Esse rebaixamento, desculpa aí, eu não tava. Isso daí é
isso aí.
Obrigado, Júlio Lemertz. Obrigado pelo carinho de estar com a gente aqui.
É bem gremista isso, né? Tinha que encerrar o programa dando uma coçada, né? Colorado, né?
Ô, Vamos falar de coisa boa. A Júlia gravou. Você gravou o texto, não? Não, para coisas do Inter? Gravou para alguma apresentação? Não teve voz sua para...
Sim, alguma inauguração do estádio, alguma coisa assim.
Perfeito.
Aí, sim, gente, altos e baixos, assim é a vida, né?
Perfeito.
Eu adoro, tenho amigos gremistas, e poucos, né? Mas tenho. E é isso, a vida é assim.
Júlia, tá? Muito obrigado pelo papo que girou por tudo que é lado possível, isso que a gente gosta de fazer aqui no Timeline, tu veio junto com a gente nisso aí. Muito obrigado pelo carinho. Bom, a gente sabe onde te encontrar, né? Na hora das 7, sabe. É isso, né? É isso.
Sabe onde me encontrar por enquanto, estamos aí. Estamos
perfeito.
Por aqui.
Um valeu, beijo obrigado. Grande,
tudo de bom pra vocês, hein? Saúde,
até mais.
De vacina, juízo. Beijo.
É isso aí. Valeu, tchau, tchau. São 10 horas e 50 minutos. Este é o Timeline. O Timeline está com a Gruppen. A Gruppen.com.br, multisoluções tecnológicas para os desafios digitais da sua empresa. E também está com a gente a Switches Premier da Magno Senior.com.br. Elas ficam em Porto Alegre. Dá uma olhada no site. O Thiago, eu acho que foi isso. Talvez ela tenha pensado que ela foi no jogo do rebaixamento do Inter, mas esse jogo contra o Botafogo foi na campanha em que o Inter foi rebaixado lá em 2016, né?
Eu ia corrigir, mas eu não quis tirar as ilusões dela.
Claro, deixa assim, que faz parte. Era bonito estar naquela arquibancada. A Kelly estava no estádio, trabalhando.
Tu ia estar, lembra que tu foi, só que aí deu a rodada foi adiada, a gente tinha combinado de ir.
Eu lembro disso.
Exatamente.
São 10:51, a gente tem que fazer intervalo. Inter e São Paulo, tudo lindo. Eu quero saber quem é que foi lá, Inter e Luverdense, Inter e Boa Esporte, quem foi a Mesquita. Eu já falei pra vocês, quando eu vi o cartaz do garotinho na estrada indo pro estádio, eu vi que o Inter tinha caído. Foi ali que eu entendi.
Esse é o Timeline, são 10:51, a gente já volta, fica aí.
Coxinha crocante é o quê?
É o momento coisa boa que me faz sorrir à toa. É o momento coisa boa que me faz sorrir à toa.
E bebida gelada no calor do verão é o quê?
É o momento coisa boa que me faz sorrir à toa. É o momento coisa boa que me faz sorrir à toa.
E o esquenta com a galera.
É o momento coisa boa.
O que você precisa para encarar o dia a dia é de um momento coisa boa na Shell Select.
Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo.
Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível da água nos nossos reservatórios? Por isso, tem que ficar atento para não desperdiçar nem energia, nem água. Se não está usando ferro, desliga. Evite banhos quentes demorados. Está escovando os dentes? Feche a torneira. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Saiba mais em gov.br/consumoconsciente.
Governo Federal.
Para você que gosta de um bom bate-papo esportivo, tem novidade da Gaúcha para ouvir na hora que quiser.
É o podcast Bergamota Mecânica.
Diori Vasconcelos,
Rafael Gomes
e Rodrigo Oliveira, trazendo assuntos do mundo da bola que vão muito além das quatro linhas.
Vai ter informação, teses, piada ruim e muitas histórias. E claro, mostrar que futebol também é cultura.
Podcast Bergamota Mecânica. Episódio novo toda terça-feira, a partir das 7 da manhã, em GZH e nas plataformas de áudio.
Voltamos, 10 horas e 53 minutos, praticamente só para dizer tchau aqui no Timeline, certo? A temperatura continua alta, 29 graus, o sol brilha no céu de Porto Alegre. A gente está numa terça-feira, 26 de janeiro de 2021, mas tem um tempinho ainda para passar uma informação. Kelly, por favor, porque a gente está com o Gruppen.
Não, para fazer uma fala final, que é tua.
Por favor.
Para Gruppen, que é tua, não é nem do Davi nem minha. Magro Lima, vai.
Ah, é verdade, né? Quem acompanha o Grupo RBS sabe que a gente tem uma grande presença aqui no Grupo RBS chamada Marco Lazzarotto, mais conhecido como Magro Lima. E ontem no Pretinho Básico, o Marcão, quem escuta com uma certa assiduidade os podcasts que o Marcão tá e o Pretinho Básico, vê que ele tem uma dificuldade na fala dele. E as pessoas não entendiam isso, né? Isso começou a aparecer há um ano e ontem ele abriu, que ele tem uma doença muito séria, não se tem nenhum nome da doença, mas é uma doença que atrapalha o sistema muscular dele, a conexão do cérebro com os músculos. E ele fica com o corpo quase todo ele contraturado. E aí algumas cordas vocais e músculos que a gente precisa usar para falar são atrapalhados. Então a fala dele ficou diferenciada. E ontem ele contou tudo isso no Pretinho Básico e provocou muita emoção, porque o Marcão faz muita força para trabalhar, muita força para falar. E todo mundo que conhece ele gosta dele, todo mundo que conhece ele tem um carinho por ele. Está nas redes sociais da Atlante, está no YouTube da Atlante, lá ele pode buscar isso, né?
Eu vi o vídeo,
e foi emocionante para todos nós que vivemos aquilo ali.
Nossa, eu chorei ele, né? Igual criança.
Sim, foi emocionante mesmo. E que, só que um rápido depoimento sobre o Magrão, que é um talento, é uma pessoa diferenciada, além de ser um bom caráter, que é muitíssimo importante, tá difícil, fundamental,
né, Davi?
Além de ser um bom caráter, ele é uma pessoa diferenciada, assim, em vários sentidos, no tirocínio, na cultura, na capacidade de interpretação dos fatos. O Magrão não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que contribui para esse vale de lágrimas, como dizia Jesus Cristo.
E eu queria dizer, para fechar e me somando ao que o Davi diz, que ele é brilhante, é intelecto, assim, né, privilegiado em relação aos demais, é que a gente nunca sabe a dor do outro. Então, cuidado ao fazer julgamentos, ao fazer apontamentos, ao desejar que o outro tenha isso ou tenha aquilo, ao tentar fazer com que a trajetória do outro seja diminuída, né? A gente viu vários recados no sentido, o que está acontecendo com ele? Está bêbado no ar, está... Gente, cada um tem a sua trajetória, cada um sabe a cruz que carrega, menos, calma, ó o coração, vai ter problema depois, respira. A vida tem muito, muito, muito para cada um de nós, tem um pedacinho, ó o tamanho desse mundo, ó o tamanho do oceano, pare de tentar roubar a alegria do outro, viva a sua vida com tranquilidade, respira fundo, tá difícil, vai passar, tudo passa, fique tranquilo, fique calmo, preste atenção naquilo que realmente importa. Magro, um beijo para ti, beijo para Lisa, a gente está com vocês, sucesso.
E a gente começou falando sobre músicas que tocam em restaurantes e bares. A gente vai acabar com um clássico, né? Todo mundo toca isso aí em restaurante. Marcão, um beijo pra ti. Beijo pra doutora Alice também, que é a esposa dele. Todo o grupo RBS tá contigo. E esses milhões de pessoas que consomem a ti também agora te mandam força pra te passar por isso aí, tá, cara? Obrigado
agora,
por estar todo dia com a gente.
Agora todo mundo de mãozinha pra cima. Vamos lá.
Valeu, gente. Beijo. Notícia tá certa depois de chamar geral, primeira edição.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor.